Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que nos acompanha aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é o programa Eclésia que está na sua companhia neste início de domingo. Estamos em vésperas da peregrinação a Fátima, que junta neste mês de agosto, no santuário, a fé de tantos que passam um ano fora de Portugal, emigrados, e que neste regresso não esquecem a sua ligação à Terra e, concretamente, a Nossa Senhora. A Igreja Católica prepara, por esta altura, a 47ª Semana Nacional de Migrações, cujo tema, este ano, não são apenas migrantes, convidando cada pessoa a olhar para a realidade que o ser humano traz consigo para procurar uma vida melhor, migrando ou fugindo, como têm sido os relatos de milhares que atravessam o Mediterrâneo ou a fronteira sul-americana. Segundo dados das Nações Unidas, 3,4% da população mundial é atualmente migrante. Em 2000, este número fixava-se nos 2,7%. Como lidamos com a mobilidade? Que papel tem tido a Igreja Católica no auxílio e acompanhamento destes homens, mulheres e crianças? Que mais podemos fazer? São questões que esta manhã queremos falar com Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, responsável também pela organização da Peregrinação Nacional do Migrante e Refugiado a Fátima. Mas antes, inicie este domingo com música. Nesta manhã, o programa da Igreja Católica deseja-lhe os bons dias. Fique com Cuca Roseta e Ave Maria Fadista.
Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina, oração tão pequenina, de uma beleza elevada, oração tão pequenina, de uma elevada. Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Nasceu o vosso filho um dia num palheiro humilde e tosco, entre as mulheres bendita.
Eugénia,
bom dia.
Obrigado por estares aqui connosco nesta manhã. Começamos a conversa com o texto, que é uma orientação clara, parece-me, que o Papa escreveu para o próximo Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que a Igreja Católica celebra este ano, 29 de setembro, sobretudo pelo tema. Uhum. Não se trata apenas de migrantes. Que chamada de atenção esta aqui o Papa Francisco nos quer fazer?
faz-nos várias chamadas de atenção. Começa por focar os nossos medos. As migrações provocam-nos medos e ele pede-nos que olhemos para aquilo que nos provoca medo, receio, e depois a contraproposta é vamos ao encontro. É preciso conhecer os medos, saber o que é que nos impede de ir ao encontro do outro. E depois também faz uma ligação, um bocadinho mais para a frente, à questão dos populismos que se alimentam destes medos. Portanto, é a importância de combatermos não só os nossos medos pessoais, mas também o medo do povo, o medo do estrangeiro, para combatermos os populismos, as xenofobias, até mesmo o racismo. É uma das chamadas de atenção que este documento nos faz e, portanto, este olhar é-nos lançado. Outro desafio também, nesta promoção do encontro, fazê-lo com generosidade e gratuidade. É esta a essência da caridade cristã. É aquilo que fazemos com generosidade e gratuidade, sem esperar receber nada em troca.
De que forma é que estes vários desafios inspiraram a preparação e as propostas que estão para a Semana Nacional de Migração?
Inspira, a ideia é... tem inspirado em ações concretas. Nós temos promovido, ao longo do ano, fomos promovendo várias coisas, como e em conjunto com a Caritas, nomeadamente, como a Mala da Partilha, são coisas que já falamos anteriormente, Vem e Partilha o Teu Pão, portanto, promover este tipo de encontros. Há secretariados que estão a aproveitar estas mensagens para promover debates em torno destes assuntos. O próprio Vaticano lançou uma série de 4 vídeos que ajudam a introduzir o tema, não só a nível dos medos e da caridade, mas também a nível da exclusão, e de uma reflexão sobre aquilo que causa a exclusão, a relação entre países em desenvolvimento e países em vias de desenvolvimento, a questão da exploração humana. Portanto, tudo isto está aflorado neste tema que diz que não se trata apenas de migrantes.
Aqui é uma ideia que me parece muito interessante, que é um treino do olhar.
Sim.
Ou seja, não limitar as pessoas, os seres humanos que têm a mesma dignidade e que têm os mesmos direitos e que são radicalmente iguais a nós, não limitá-los a um determinado catálogo.
Exatamente, até porque ser migrante, ser refugiado, ser requerente de asilo ou deslocado à força pode acontecer a qualquer um. Portanto, este olhar que podemos ser nós, os outros podemos ser nós, é fundamental. Isto do ponto de vista humano. Agora, do ponto de vista eclesial, é o desafio a olharmos-nos como irmãos. Apesar de todas as nossas, que podem existir as diferenças, olharmos-nos como irmãos. E se calhar perceber, quando vamos ao encontro, que temos muito mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam.
Houve aqui há umas semanas, e o tema infelizmente parece-me que vai continuar na ordem do dia, um debate público muito intenso sobre aquilo que se chamou a criminalização da solidariedade, ou seja, pessoas que ajudam migrantes que estão a atravessar o Mediterrâneo à procura de uma vida melhor responderem criminalmente, e o caso sobretudo ganhou grande mediatismo porque havia um português envolvido. Como é que se chegou a este ponto?
Chegou-se. Eu creio que é a procura de um bode expiatório, não é? Porque não há crime nenhum, e a mensagem é muito clara que estes jovens passam, não é crime nenhum salvar vidas. Aliás, é um imperativo até do próprio Dicastério e da Secção Migrantes e Refugiados. A primeira prioridade é salvar vidas. E, portanto, isso não é crime. Crime é matar. Crime é condenar à morte. Não só com gestos concretos, mas também com políticas. Há políticas que excluem e que matam. Há decisões políticas que promovem guerras e alimentam conflitos e, portanto, isso é que tem que ser combatido. Contra isso é que temos que nos indignar, não contra quem salva vidas.
O Papa Francisco tem sido uma referência, dirás
fundamental.
Melhor que eu, mas exatamente fundamental neste trabalho. E há uma ideia, ele, na maneira muito simples e muito direta dele, tem tentado incutir nas comunidades católicas aquilo que pretende para esta área, em 4 verbos. Vamos falar deles só para quem está a ouvir do outro lado e nunca tinha tido contacto com estas orientações.
Acolher,
proteger, promover, integrar.
Exatamente.
É muito interessante que haja aqui uma espécie de um plano de ação completo. Ou seja, não basta receber as pessoas e depois elas, claro, a partir deste momento, como é que isto tem sido, como é que estas referências têm sido aplicadas nas propostas e na ação concreta da Igreja Católica no setor aqui em Portugal?
É muito bonito que estes quatro verbos nascem da ação eclesial em todo o mundo. É uma forma de sistematizar aquilo que a Igreja tem feito no campo das migrações. E se nós, pensando em Portugal, já tínhamos percebido muito bem o acolher e o integrar, estava muito bem identificado, a verdade é que aquilo que está pelo meio, aquilo que une, é a proteção e a promoção humana. E, portanto, é uma sistematização, diria, perfeita, se bem que, quando eu falo com as comunidades cristãs, gosto de propor o verbo incluir mais do que integrar, porque o incluir significa que reconhecemos a dignidade do ser humano e o integrar pode ficar num grupo fechado, numa bolha fechada dentro da nossa sociedade e nós não queremos isso.
Aqui nas comunidades católicas em Portugal, nós, não sei se é por feitio, mas temos a tendência de valorizarmos bastante, e ainda bem, aquilo que vamos fazendo. Numa Semana Nacional de Migrações, imagino também seja importante recordar aquilo que ainda falta fazer.
Sem dúvida. E aqui nós temos a nossa Semana de Migrações em agosto, justamente para recordarmos de uma forma mais viva aqueles que regressam, não só no tempo de férias, os nossos emigrantes, mas também aqueles que regressam definitivamente. Muitos para gozar a reforma, outros de uma forma sazonal, de uma forma temporária, mas existe um regresso e existe esta preocupação em olhar para este emigrante que regressa às suas origens, mas vem com uma nova mentalidade, vem com um novo olhar, pode dar novos contributos e pode contribuir para o desenvolvimento. E esta também é a tónica desta mensagem, ligamos novamente à mensagem, que é a promoção do desenvolvimento humano integral. Não só na dimensão económica, social, cultural, mas também espiritual. E devemos contar com os nossos emigrantes para isso. Eles são de uma mais-valia muito grande lá fora, nos países de destino. Algumas igrejas estariam vazias se não fossem as nossas comunidades migrantes. E cá dentro também eles podem contribuir com a aprendizagem que fizeram. Aliás, isto faz parte da mensagem pastoral. As migrações são uma oportunidade de crescimento a todos os níveis e, portanto, devemos aproveitar.
Vamos já voltar à conversa sobre esta Semana Nacional de Migrações e em particular depois também a peregrinação a Fátima, que é um dos marcos desta semana. Convido agora a ouvir uma música que fala sobre a condição de peregrino, Romaria, na voz de Elis Regina.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.
olha para Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Pira fora Nossa Senhora de Aparecida.
Entregam-se as vidas, separações, saudades, as dores e as doenças. É uma romaria, como canta Elis Regina. Como não sei rezar, só queria mostrar o meu olhar. Nós temos, Eugénia, bom dia de novo, dia. Diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, temos em Portugal também um destino privilegiado de peregrinação, que é Fátima, e que por estes dias é um destino procurado por muitos migrantes, tanto as pessoas que procuram uma vida melhor em Portugal, como aquelas que de Portugal saíram em busca de uma vida melhor no estrangeiro, e para as quais o mês de agosto parece que não fica completo sem uma passagem pela Cova da Areia. Quão importante é que... que em agosto haja uma peregrinação de migrantes e refugiados a Fátima e que haja um olhar especial da Igreja Católica para estas populações?
Para recordar algo que é natural, no fundo é valorizar algo que faz parte da essência do migrante e do peregrino português, e não só. E que faz muita questão, e isto acontece no mês de agosto, porque fazem muita questão de passar por Fátima. E mesmo aqueles nossos migrantes que já não vivem as férias no mês de agosto, ou só apanham uma semana ou duas de agosto, fazem questão de passar por Fátima. Fátima é este lugar onde vamos retemperar as forças, é a fonte de uma espiritualidade de paz, de encontro com Deus, com Nossa Senhora. E lembrando as palavras de uma migrante que neste momento já regressou, é onde se vão buscar as forças para aguentar o resto do ano.
E nós, ao longo da próxima semana, ou desta semana, porque a semana do ponto de vista católico começa o domingo, vamos apresentar uma série de reportagens que tivemos a oportunidade de fazer também em Fátima, e uma das ideias com que eu fiquei fazendo esse trabalho é que é muito importante para as pessoas, independentemente da sua proveniência, que a Cova da Areia possa ser um espaço, vou-lhe chamar assim, sem fronteiras, que está consagrado na designação tradicional do altar do mundo, mas é efetivamente esse espaço, quase diria utópico, em que as pessoas se podem encontrar independentemente das suas proveniências.
Não é só utópico, é real. Eu diria que é real porque nós fazemos ali a experiência da catolicidade da Igreja. Nós podemos falar diferentes línguas, mas estamos unidos pela mesma fé, estamos unidos pela mesma esperança. E isso... E esta experiência nós vivemos em Fátima, e daí a sua atualidade, 100 anos depois, é fazer poder fazer esta experiência de Deus, esta experiência de comunhão, e que é tão cara à pastoral das migrações.
Só uma questão relacionada ainda com a prevenção é, efetivamente, imagino também, um momento privilegiado de sensibilização das comunidades a nível nacional, porque os olhos... naturalmente estão virados para Fátima nestes dias 12, 13, para estas questões e para as prioridades que o setor da Igreja Católica em Portugal quer apresentar na área das migrações e dos refugiados.
Claro que sim. E neste sentido, volto à mensagem, que este ano teve uma apresentação diferente, porque foi sendo lançada ao longo de vários meses, mas eu creio que temos nela um programa para todo o ano. E porque a nossa realidade em Portugal é distinta pelas diferentes regiões, e uns debatem-se com a questão do acolhimento, outros é a questão da integração, outros a desertificação, e nos países de destino também temos diferentes realidades, a nível da Europa, da América, da Austrália, do próprio continente africano, e portanto nós podemos adaptar esta mensagem àquilo que é a necessidade local. E portanto é este o desafio, olharmos para aquilo que precisamos de fazer localmente e adaptarmos fazendo, tendo presente estes quatro verbos: acolher, proteger, promover e integrar.
Nós fazemos agora uma nova proposta musical com pela voz de Mafalda Arnaud e o seu tema Para Maria.
Maria, Maria, procuro por ti, trago este vazio e o desejo de dar cor à minha vida. Quero pintar esta história que estou a criar. Quero ser mais minha grande. Ser cantor, ser o céu onde mora tudo que eu vou ser. Se eu souber ser amor,
foi a voz de Mafalda Arnaud aqui no programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública. Estamos hoje a conversa com Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. No dia em que a Igreja Católica, em Portugal, começa um olhar especial sobre este setor, com a sua Semana Nacional de Migrações. Nós, no final de 2018, tivemos um momento histórico, mas que causa alguns engulhos ainda, vamos dizer assim, a muitas pessoas, que foi a assinatura de um pacto global, no qual a Santa Sé, em particular, se empenhou muitíssimo para que se chegasse a um acordo que procura introduzir dignidade e legalidade nos processos de migrações. Sinteticamente, porquê que houve tantas resistências a que se chegasse a um acordo global num setor tão fundamental?
Estranhamente, houve resistências mais na parte final, porque em 2016 todos os Estados concordaram que era importante haver um documento que valorizasse a interdependência entre os Estados. É bom recordar que é um documento que não é vinculativo, mas foi um primeiro compromisso global de todos os Estados que reconhecem que só de uma forma interdependente nós podemos resolver a questão das migrações. Quer valorizar a questão não só a questão da segurança, mas também da legalidade do trânsito, reconhecer que as pessoas têm este direito a circular, têm direito a procurar melhores condições de vida e devem sentir-se protegidas. As migrações, infelizmente, provocam várias vulnerabilidades. Está em cima da mesa também a questão do tráfico humano e não se consegue combater se não for de uma forma transnacional, porque o tráfico humano é um crime transnacional. E, portanto, dizer, nós comprometemos-nos a estarmos a acolher, a proteger, a promover e a integrar melhor. Curiosamente, na altura da assinatura, 2 anos depois, tivemos alguns países a recusarem-se a assinar este documento. Curiosamente, alguns destes países não têm assim tantos migrantes quanto isso, e se calhar por isso deixam-se levar pelos medos e por não sei mais o quê, porque não dialoguei com todos eles, mas a verdade é que é importante, e a Santa Sé faz este reparo, nos países que estão mais resistentes é onde a Igreja tem que dar mais sinal daquilo que é o Evangelho. Portanto, tem que continuar a defender os seus valores.
Aqui, do ponto de vista católico, obviamente, uma ideia de fundo, enfim, de uma fraternidade universal e também de uma condição humana, que é uma condição de peregrinação. Mas, independentemente disso, ou em complemento, se quisermos, a verdade é que a migração faz parte da experiência humana ao longo da história. Não estamos propriamente a falar de uma opção política. A humanidade é uma humanidade em movimento.
É verdade.
Mas tem custado, aparentemente, a compreender esta ideia, tanto do ponto de vista das comunidades católicas, porque há resistência também em algumas, da condição de peregrinação, como deste, como se diz assim numa expressão bonita em latim, do homo viator. A humanidade não é uma humanidade parada. Portanto, a pergunta é esta: nós não estamos aqui a decidir se vai haver ou não migrações, porque, pura e simplesmente, elas vão existir sempre enquanto nós formos humanos.
A questão é que condições é que queremos
fazer. Como é que vamos fazer, exatamente.
É que vamos fazer, como é que vamos dialogar com os outros. As migrações também são denúncia daquilo que não está bem. E nós temos aqui uma denúncia muito clara dos países que estão a provocar estas migrações. As opções políticas que provocam estas migrações. Os Estados, e a mensagem, volta à mensagem, denuncia isto, os Estados que exploram, os Estados que provocam, os Estados que alimentam estas guerras que provocam as migrações. E, portanto, a nossa ação deve ser contra as causas e sempre a favor da dignidade humana, sempre a favor da justiça, do combate à corrupção, do combate ao conflito armado. As questões climáticas também, temos que terem atenção a isso e que põe a tónica na responsabilidade de todos os cidadãos, do que é que estamos a fazer, quais são as nossas escolhas. E olharmos e aprendermos com aquelas comunidades e sociedades que vivem em harmonia com a natureza.
Voltando aqui a uma questão que foi levantada agora e ao olhar que o Papa Francisco tem lançado sobre este setor e sobre os vários setores da sociedade, o Papa repete sistematicamente que em última instância, quem vai pagar a conta, por assim dizer, são sempre as populações mais pobres.
Sim.
E parece que há um certo luxo de quem está numa situação melhor de não querer pagar a sua cota parte naquilo que está, enfim, nesta necessidade de reequilibrar o planeta, seja através das migrações, seja através, por isso que estávamos a falar, da questão ambiental. Mas até que ponto é que é preciso também consciencializar as pessoas que esta não... é algo que é necessário para repor um determinado equilíbrio e uma determinada justiça que se perdeu a nível global?
É voltar a reforçar o valor da interdependência. Há sociedades que desenvolveram-se esquecendo-se que estão dependentes da natureza. E é um convite a olhar para aquelas sociedades e comunidades que continuam a defender esta harmonia com a natureza. Pensemos nos índios, nos povos indígenas, que sabem, que vivem isto tão bem, e nós afastamos-nos, nós que vivemos aqui na Europa, sobretudo, afastamos-nos um bocadinho dessa realidade. E, portanto, temos que voltar a esta essência, e a esta interdependência, a desenvolvermos com respeito pela natureza e não só com respeito ao comodismo humano, que algumas coisas são mero comodismo humano.
Muito obrigado, Eugénia. Estivemos a conversa com a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, no início da semana que a Igreja Católica em Portugal dedica a este tema. Convido agora a ouvir o trio Maravilha Brasileiro, os Tribalistas, com a sua música Diáspora.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, do mar sagrado. Center shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
Os meninos sem paz, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho do mar sagrado, o centro chove.
Cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias Dominicais. Como habitualmente, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos convida a esta reflexão.
As três parábolas do Evangelho deste 19º Domingo de Tempo Comum apresenta uma catequese sobre a vigilância, propondo aos discípulos de todas as épocas uma atitude de espera serena e atenta do Senhor, que vem ao nosso encontro para nos libertar e para nos inserir numa dinâmica de comunhão com Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que está sempre preparado para acolher os dons de Deus, para responder aos seus apelos e para se empenhar na construção do reino. Gostaria de salientar hoje a mensagem da segunda leitura, que apresenta Abraão e Sara como modelos de fé para os crentes de todas as épocas. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus começa com a descrição da fé, aqui entendida como a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Nesta perspectiva, a fé é posta em relação com a esperança, dirigindo-se ao futuro e ao invisível. Ao mesmo tempo, como bem acentua Paulo, a fé é sobretudo adesão a Jesus e estabelecimento de uma relação pessoal entre os crentes e o Senhor. Na sequência, é apresentada uma autêntica galeria de figuras do Antigo Testamento que, por terem vivido na fé e da fé, são modelo para todos os crentes. Os versículos de hoje apresentam-nos as figuras de Abraão e de Sara. Pela fé, Abraão acolheu o chamamento de Deus, deixou a sua casa e partiu ao encontro do desconhecido e do incómodo. Pela fé, Abraão aceitou estabelecer-se numa terra estranha e aí habitar. Pela fé, Sara pôde conceber e dar à luz Isaac, apesar da sua avançada idade. Pela fé, Abraão não duvidou quando Deus mandou sacrificar no alto de um monte o seu filho Isaac, o herdeiro das promessas e o continuador da descendência. Abraão não viu concretizar-se a promessa da posse da terra, nem a promessa de um povo numeroso, mas, pela fé, ele contemplou antecipadamente a realização das promessas de Deus, saudando-as de longe. Assim, Abraão assumiu a sua condição de peregrino e estrangeiro, ansiando constantemente pela cidade futura e caminhando ao encontro do céu, a sua pátria definitiva. É precisamente esse exemplo que o autor da Carta aos Hebreus quer propor aos cristãos perseguidos e desanimados. Vivei na fé, esperando a concretização dos dons futuros que Deus vos reserva, e caminhai pela vida como peregrinos, sem desanimar, de olhos postos na pátria definitiva. Como cuidamos do tesouro da fé que o Senhor depositou no nosso coração? Vivemos como peregrinos na fé, centrada na adesão a Jesus Cristo e vivida com os irmãos da comunidade? Que esta semana nos ajude a reavivar este essencial dinamismo da nossa existência.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde, no programa 70x7 da RTP2, vamos olhar para os migrantes e a sua ligação com Fátima. Amanhã estamos de volta à Antena 1, quando forem 22h45, se Deus quiser, com mais histórias que vale a pena conhecer. Eu sou Otávio Carmo e agradeço-lhe por ter estado desse lado. Tenham um excelente domingo, uma ótima semana e, esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.